onde eu avancei nas novas nos estados e nos municípios em relação à última avaliação, a que você atribui essa melhora?
Certamente a preocupação de estados e municípios em terem uma fotografia melhor nessa avaliação que a controladoria vem fazendo. É, essa avaliação ela tem exatamente esse objetivo, estimular estados e municípios a cumprirem a lei de acesso à informação de forma plena, garantindo para o cidadão, para a imprensa, que as respostas sejam feitas no prazo adequado e que sejam satisfatórias. E é muito bom perceber que houve uma evolução significativa daqueles municípios e estados avaliados na primeira rodada para essa segunda rodada.
Ministro, mesmo com essa positividade aí na avaliação, ainda tem 50%, mais de 50% dos municípios que não têm a lei de transparência e não conseguiram responder. O que é preciso fazer para que esses municípios possam entrar dentro da lei de responsabilidade?
Nós avaliamos 1.587 municípios. Infelizmente, mais da metade deles tiraram uma nota zero, próxima de zero. Ou seja, não cumprem a lei. A controladoria, ela tem um programa, o Programa Brasil Transparente, de assessoramento aos estados e municípios. Esse município pode se socorrer à controladoria, que nós oferecemos a capacitação, software livre para o acesso à informação, para que eles possam efetivamente garantir o acesso à informação ao cidadão e à imprensa dessa cidade e desses estados.
Agora a gente pode ver que, por exemplo, o estado do Amapá, ele ficou na última colocação, tanto na primeira como agora, não houve nenhuma melhora. A CGU tem algum tipo de penalidade? A CGU pode fazer algum tipo de coisa para ter essa melhora? Porque não...
A controladoria não exerce a fiscalização dos estados e municípios com relação ao acesso à informação. Esse é um trabalho de avaliação para contribuir para estimular estados e municípios à adoção à lei. Infelizmente, alguns estados ainda não se sensibilizaram, mas é muito bom verificar que estados como o Maranhão e o Rio Grande do Norte, que não estavam bem na primeira avaliação, evoluíram significativamente, o Maranhão compartilhando o primeiro lugar com outros 7 estados.
Ministro, eu queria que você explicasse a questão do Rio de alguns estados como o Rio de Janeiro, que houve uma queda.
Como a escala ela tem um posicionamento decimal e também ela considera perguntas que são feitas em determinado momento, é natural uma oscilação. É claro que esse é um ponto de atenção e o Estado tem que verificar, e a ficha está disponível, em que quesitos ele não pontuou bem para que ele possa melhorar.
O que esses índices na prática significam para a população, apesar da transparência? Isso garante para elas, por exemplo, a boa aplicação de recursos públicos, que não há corrupção, ou é outra história?
A transparência é um dos principais instrumentos de controle social e de prevenção e combate à corrupção. O acesso à informação é primordial para isso. Ou seja, os estados e municípios, além de oferecer informações com transparência, que nós chamamos ativa, colocando no seu site a sua execução orçamentária, financeira, seus contratos, têm que colocar também à disposição do cidadão informações que ele solicita pontualmente que não estão disponíveis, para que o cidadão possa fiscalizar adequadamente o poder público e verificar se o recurso público está sendo aplicado corretamente.
Os estados de Santa Catarina destacavam tanto que tiveram notas aí.
É um destaque importante dos municípios avaliados em Santa Catarina. Nós tivemos, foram 12 municípios que tiveram nota 10. Esse é um detalhe importante que nós temos que acompanhar de perto e parabenizar o que estão fazendo os estados de Santa Catarina, os municípios de Santa Catarina, porque estão conseguindo evoluir muito rapidamente. Que esse exemplo possa ser copiado por outros municípios.
Só vou te perguntar de novo, porque a gente acabou não gravando. Esses 50% de municípios que ainda têm notas muito baixas, qual que é a avaliação de vocês? O que é preciso fazer?
Mais de 50 municípios tiveram nota zero ou muito próxima de zero.
50%.
Esses...
Mais de 50%.
Sim, mais de 50% dos municípios tiraram uma nota zero ou muito próxima de zero. É importante que esses municípios cumpram a lei. E a Controladoria Geral da União oferece para eles o assessoramento necessário, com capacitação e também com o software que nós utilizamos hoje para gerenciar todos os pedidos. Isso não custa nada para o município, é importante que eles nos procurem para que eles possam cumprir a lei efetivamente.
Ministro, os estados do Norte ainda são os que têm as piores notas, com exceção do Pará e Tocantins. Existe uma explicação para isso? Eles ainda não têm a lei regulamentada?
Alguns estados não, né? O caso do Amapá é emblemático, que tirou nota zero no primeiro e agora também está com nota zero. Né? Então, esses estados, eles precisam procurar, se não tiverem condições de fazer, o assessoramento necessário, que nós podemos ajudar para que eles efetivamente cumpram a lei de acesso à informação.
Eu queria só que o senhor explicasse, ministro, essa questão do acesso às informações. Vocês explicaram lá, vocês mandam quatro pedidos diferentes e uma resposta negativa é considerada uma resposta. Isso não seria um tipo de omissão? Assim, o fato só dele responder, não tem uma resposta, serve isso?
Sim, a lei de acesso à informação garante que o cidadão tenha o direito a uma resposta. Pode ser que o Estado ou o município não tenha aquela resposta disponível no momento, mas ele teve o cuidado de responder a tempo, que são 20 dias necessários por lei, e os Estados e municípios responderam a tempo, porque às vezes a informação não está disponível de maneira fácil. O que não quer dizer que o Estado ou o município não tenham cumprido a lei. Mesmo assim, entendendo que uma resposta negativa é uma resposta, porque acontece, às vezes as informações, as perguntas também podem não ser, não foi o caso, mas podem não ser de fácil resposta, precisa de uma elaboração, mas mesmo assim, e isso é que nós consideramos que é um ponto de atenção, 52% dos municípios ainda tiraram notas próximas de zero. A grande maioria tirou um zero absoluto. Né, o que mostra numa escala de 1.613 unidades federadas, que nós temos quase 800 municípios com zero. Né? Então, isso é sim motivo de atenção e deve ser motivo de atenção principalmente para o chefe do executivo local, que precisa e pode buscar na Controladoria Geral da União apoio por intermédio do Brasil Transparente em todas as regionais, porque nós estamos em todos os estados, para ajudar a implementar uma lei tão importante, principalmente nesse momento em que a corrupção pode ser uma luta e pode ter um acompanhamento da população por meio da transparência e do acesso à informação.
Secretário, o que motivaria, então, por exemplo, esses locais a nem terem implantado essa lei? Seria uma vantagem, uma gestão ou por outros trâmites burocráticos?
Bem, nós não conseguimos avaliar cada estado e cada município, nós não chegamos a esse nível de avaliação. Nós não conseguimos avaliar por que determinado estado ou município não cumpriram. Né? Nós só verificamos que não foi cumprido. Cabe a cada estado e a cada município fazer a sua própria reflexão e avaliar com base nas notas que estão hoje disponíveis. Mais importante, se houver alguma dúvida com relação a qual requisito não foi cumprido, todas as informações dessa avaliação estão disponíveis na página da CGU, ou por intermédio da ficha de conformidade, ou num grande banco de dados, em dados abertos, em que todas as perguntas e respostas estão disponíveis.
Há correlação entre o tamanho do município e a nota recebida? Não para todos, claro, mas em geral, essa informação?
Sim, a gente percebe que a maior parte dos municípios que cumpriu tem uma faixa de população maior, são municípios mais robustos. Mas a gente percebe também que municípios muito pequenos tiraram nota 10 e repetiram a nota 10 até, que é o caso de Apiúna, por exemplo. Então, isso também não pode ser utilizado como desculpa.
Isso serve para os estados do norte também?
Qualquer estado, a lei de acesso e a capacidade de implementação e, inclusive, a assessoria técnica da CGU está disponível em qualquer
Mas
estado.
Mas eu digo assim, por eles terem uma população talvez menor, por serem mais distantes, eles ainda não têm essa lei implementada?
Eu não posso lhe dizer os motivos pelos quais os municípios e os estados não implementaram, porque até mesmo seria... eu acho que até leviano fazer qualquer tipo de avaliação sem conhecer a realidade do município.
Uhum. Uma dúvida só, tem alguma punição prevista na lei para quem cumpre? Porque senão, por exemplo, a Amapá já tem a segunda pesquisa que mostra que está no zero e se não tiver uma cobrança...
No caso da transparência passiva, sim, existe a questão da improbidade administrativa. O chefe do executivo local pode ser responsabilizado por crime de improbidade nos casos de não cumprimento.
Então, caso o Ministério Público local acionar
isso,
né?
A partir das informações que estão disponíveis, por exemplo, na ficha de conformidade, que avalia quais requisitos legais ou não que foram cumpridos na avaliação.
Entendi.
ministro, só para finalizar, com base nessa pesquisa, qual o diagnóstico que o senhor faz no Brasil no devido à transparência?
Nós evoluímos muito. O Poder Executivo Federal hoje é exemplo de transparência, o Brasil é apontado como um exemplo de transparência no mundo todo. Temos várias ferramentas. É claro que essa experiência que o Poder Executivo Federal tem no cumprimento da Lei de Acesso à Informação ainda precisa ser internalizada, em especial nos pequenos municípios. Esse é um trabalho que é de todos nós, a Controladoria vem fazendo essa avaliação, o Ministério Público também está fazendo a sua avaliação, está procurando implementar o cumprimento da lei, os tribunais de contas, enfim, eu tenho, eu tenho um otimismo muito grande que o Brasil vai conseguir fazer com que essa lei seja respeitada por cada um dos municípios brasileiros, por cada um dos estados brasileiros, e essa evolução é percebida nessas avaliações que a gente vem fazendo.
Obrigada.